Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, hoje já sexta-feira, como diz a Beverly Rocha, sextou, pessoal, 7 de junho de 2019, 11 horas e 9 minutos, o nosso bom dia especial para Mude um Hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, o nosso parceiro de todos os dias, no horário entre 11 e meio-dia, trazendo sempre para você um assunto importante para a gente interagir e, acima de tudo, para fazer com que você, ouvinte, pense de alguma forma diferente do que é dito aqui. Se você mudou de alguma forma o seu pensamento, já valeu o programa. A nossa intenção é ampliar todos os assuntos que passam aqui pelos estúdios da tua Rádio São Francisco. O nosso WhatsApp já está aqui na minha tela, 99953-0616. Ou, para quem não tem o WhatsApp ainda, né, os nossos ouvintes que gostam de usar o velho e bom telefone, 3220-9400. A gente vai falar hoje sobre o esporte feminino. E o nosso gancho, obviamente, é o futebol. Porque até então... Perdão, porque também a gripe me pegou na semana passada. E agora eu fico com os resquícios. Vamos lá. Tudo bem, Thales? O ao vivo é isso. O Thales, ele adora. Bom dia para você também, Thales Anuiliato. Continuando o nosso pensamento, Copa do Mundo Feminina está aí, né? Este final de semana, amanhã, propriamente dito, inicia mais uma Copa do Mundo, mas essa tem o diferencial. Porque esta Copa do Mundo Feminina já entrou para a história. França e Coreia do Sul dão o pontapé inicial no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Ela já entrou para a história por uma série de fatores que durante o programa a gente vai conversando aqui. A gente, infelizmente, não conseguiu trazer uma jogadora de futebol. Estou muito frustrada hoje. De qualquer forma, eu quero agradecer aí o empenho de todo mundo que tentou entrar em contato. Quero agradecer imensamente também ao professor Laírton, que teve em suas mãos aí... Com certeza, quem já ouviu falar do professor Laírton sabe que por ele já passou várias jogadoras e várias, inclusive, estão jogando em Porto Alegre, pelo que eu fui informada ontem, mas a gente não conseguiu trazer aqui para o estudo. De qualquer forma, a gente amplia esse assunto, porque, obviamente, não fica só no futebol, e nós temos aqui hoje para falar sobre esta mudança de caminhos, mudanças de paradigmas no esporte feminino, e temos aqui a jogadora de vôlei do Recreio da Juventude, Vitória Dallagnol, para também trazer o seu relato e falar dos pontos positivos e negativos. Vitória, bom dia e obrigado pela tua vinda.
Bom dia.
Temos também aqui a professora de Educação Física do Colégio São Carlos, Andréia Pomer. Ela dá aula, né, para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, tem aí uma vasta experiência para a gente traçar justamente esse paralelo, Andréia. Eu vejo como uma ascensão, né? Porque hoje, século XXI, a gente está num século em que a mulher pode jogar futebol e não deve nada a ninguém. Não tem muito tempo atrás, em lei, a mulher era proibida de jogar futebol. Ou seja, demos aí um saltinho pequeno. Bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite.
Hoje o tema será, então, este, não só ascensão, mas o mundo, né, do esporte feminino. Copa do Mundo Feminina será transmitida para mais de 135 países a partir deste final de semana. E a partir disso, não é só um jogo de futebol que está no assunto, né? São vários fatores que ao redor desta quebra de preconceito, dá-se mais um passo. E ninguém aqui está levantando bandeira de feminismo, não é nada disso, gente. É simplesmente o fator da mulher ter conseguido mais um lugar num espaço que era especificamente só para os homens. E eu quero dar um bom dia também à mãe, né, da Vitória Dallagnol, que acompanha a carreira da Vitória. Vitória tem quantos anos, Vitória?
Tenho 16 anos.
Ai, meu Deus, 16 anos, está começando a sua carreira. A Ivanete Dallagnol, que é a mãe da Vitória e está acompanhando a carreira da Vitória. Vou chegar um pouquinho próximo do microfone. Ivanete, bom Sim. dia, veio acompanhar a filhota?
Sim, bom dia, vim acompanhá-la, né? Como sempre, a gente sempre procura tá por perto e
já prestigiando. Nem precisa também, te perguntar, né? Se tu vai aos jogos e torce, né? E...
Olha, os nossos finais de semana têm sido praticamente assistir jogos.
Em função da Vitória.
Em função dos jogos das meninas, a gente acaba formando uma família, sem voleibol, dúvida. Enfim, né?
Já conhece tudo das regras do vôlei, né?
É, mais ou menos.
Obrigada por ter vindo, viu? Aliás, falar nisso, André, as regras do vôlei mudaram e bastante, né, nos últimos anos.
Bastante, verdade. Então, são mudanças que acontecem não só no vôlei, né, em outros esportes também, e essas mudanças elas vão acontecendo para que se adaptem à realidade, né, que a gente tem hoje, uhum. né? Então, felizmente, elas mudam para melhor, com certeza, né? O vôlei aí é um exemplo de que teve o tempo, né, em si reduzido para que fosse acessível aos jogos serem televisionados, né? Então, por isso, hoje a gente vê muito os jogos de vôlei, né? Na TV, em rede aberta, então...
Uhum. Uma vez também as partidas demoravam anos,
muito,
né?
Muito, exatamente. Então,
tinha tal da rotação, se o saque não saísse da equipe, não marcava ponto.
Exato.
Hoje acabou tudo isso.
Isso, e tudo isso para facilitar, então, que a gente consiga ter um acesso maior, né? Que as uhum. pessoas consigam assistir esses jogos e tenham interesse em assistir e possivelmente praticar, né? Com certeza.
O vôlei é um dos esportes, acho que o primeiro que também fez com que o Brasil saísse só aqui do nosso país, né? O vôlei teve uma dimensão, ou acho que o basquete primeiro, né? Em função da Hortência,
Exato.
Da Paula.
É, do Oscar, né? Também.
Não, eu
falando
das mulheres.
Das meninas, claro, com certeza, é verdade. O basquete tem...
O basquete acho que foi um dos primeiros uhum. que se, digamos, lançou, né?
É, verdade, sim. Mas o vôlei também, o vôlei do Brasil
sim,
é muito forte,
muito
né?
forte.
O futebol em si, então, nem se fala, né? Tem uma visibilidade bem grande e um potencial muito grande, né?
E a gente espera que continue, que né? Continue. Vai saber, Deus, o que vai acontecer. A cultura já está tendo alguns resquícios de gestores, tanto em nível nacional, estadual e municipal, de um formato que quem é esportista sabe do que a gente está falando. Então, assim, quanto mais a gente mostrar, quanto mais a gente perceber que o esporte, a cultura, a educação... Esses são os caminhos para desenvolver qualquer cidadezinha, seja ela média, pequena ou grande, né? Não tem como fugir disso.
Exato.
Vitória, tu tem 16 anos, está cursando o ensino médio, creio
Isso.
eu, ou já está na faculdade?
Não, eu estou no primeiro ano do ensino médio ainda.
Aham, está estudando onde?
No Murialdo.
No Murialdo.
Caxias,
e o Recreio da Juventude é um dos clubes ainda em Caxias do Sul que desponta no que diz respeito ao incentivo ao esporte, né? Assim
Sim.
como o vôlei, nós já tivemos aqui... A propagação da ginástica artística, a ginástica rítmica também. Quer dizer, é um clube que incentiva o esporte. Como é que tem sido a tua trajetória no vôlei, hein?
Bom, eu comecei num projeto de vôlei na escola mesmo. E eu tive a oportunidade de começar num time adulto. E isso já vem como uma bagagem para mim, que quando eu cheguei nas categorias das meninas da minha idade...
Hoje tu é infanto-juvenil, é isso?
Isso. Mas quando eu tinha 9 anos, eu já treinava lá com adulto. Então, quando uhum. eu cheguei nas minhas categorias, eu já tinha uma facilidade maior em comparação com as outras meninas. E o Recreio da Juventude sempre vem me apoiando, me ajudando em tudo que eu preciso. E, é um clube muito bom, que sempre está aí para nos ajudar.
Sem dúvida. Nós tivemos agora um campeonato de futsal, onde o Brasil também foi campeão, né? Semana passada, jogou em Santa Catarina, não lembro agora com que equipe, mas enfim. A gente vê que, aos poucos, o futebol feminino também vai tomando o seu espaço. Aqui no Brasil, André, na tua visão como professora de educação física, por que ainda, eu acho, ainda, a gente sofre algum tipo de preconceito em relação ao futebol?
Pois é, o Brasil sempre teve um nome muito forte, né, no futebol masculino, né? Então, até a gente quebrar essa ideia de que apenas os homens eram bons no futebol, né? E é bem como a gente havia falado antes, né, de iniciar o programa. A gente, tanto desde criança, né, nas aulas de educação física e na família, a gente tem o hábito de oferecer a bola para o menino e oferecer a corda, o bambolê, a boneca para a menina, né? Então, isso é uma construção que vem desde a infância, né? Então, se as meninas sempre, a elas sempre é oferecido qualquer outro objeto, qualquer outro brinquedo que não a bola, elas vão ter a tendência, claro, de permanecer nisso, né? Então, aquelas meninas que saem dessa área e procuram a bola, né? Então, elas têm que quebrar mesmo esse paradigma, né? Dentro de si e aí também dentro da família, né? E conseguir um apoio para continuar jogando, né? Então, eu acredito que isso vem muito, muito em relação a essa construção desde a infância, né?
A Andréia e eu, a gente pode traçar um paralelo aqui, porque eu, na minha época de escola, no primeiro grau, né, chamado, que é hoje o ensino fundamental, nas aulas de educação física, se a professora não tivesse um plano de aula, né, definido, era isso que a Andréia falou, bola para os meninos e corda para as meninas. Como que eram as tuas aulas de educação física, Vitória, no ensino fundamental? Tipo, quinta, sexta série. Vocês, às vezes, jogavam futebol também ou nunca jogavam futebol?
A maioria era sempre os meninos, né, jogando futebol, e as gurias que tinham interesse se juntavam no meio deles, mas era sempre duas, três gurias no máximo no meio dos guris.
Mas, mesmo assim, havia uma aceitação, ou tipo, te olhavam de lado, de meio que aquela coisa, mas o que estão fazendo aqui, se metendo nos nossos jogos?
Como eu já conhecia os meninos, eles até aceitavam, mas assim, se era uma guria nova, né, chegou na turma, na escola, eles já ficavam meio assim, não tinha uma grande aceitação.
Uhum. É, pra tu ver que, eu acho que dá pra se perceber que os caminhos, eles se abriram um pouquinho, mas mesmo assim, ainda, né, dá pra se a gente perceber que precisa muito incentivo, principalmente, eu acho que é tão importante, acho que, e por isso a gente que fez questão de uma professora ou professor de educação física, Andréia, para a gente realmente ver que tudo começa na escola, né?
Exato, com certeza. E que, na verdade, a gente tem que pensar no futebol ou qualquer outro esporte como um conteúdo escolar, né? Então, assim como a gente aprende todas as outras habilidades e como a gente precisa experimentar todos os outros esportes, a gente precisa entender o futebol como um conteúdo. E que nesse conteúdo, todo mundo tem que participar, aprender, vivenciar, e aí depois, lá, quando tiver a oportunidade de escolher um esporte para praticar, aí sim, ter tido todas as vivências possíveis e todos esses conteúdos, né, que na verdade são os esportes, são as ginásticas, são as lutas, e aí então escolher para que lado quer seguir, né? Então, se teve a oportunidade de experimentar o futsal, o futebol, e quiser seguir, vai ter tido todas as habilidades, né, trabalhadas durante a escola para continuar seguindo nesse esporte, ou qualquer outro esporte, né? O vôlei, o handebol, o basquete. É nessa linha que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar o esporte como um conteúdo e não um conteúdo exclusivo para os meninos, né? Um conteúdo escolar para todas as crianças, né?
Vitória, lá no Recreio da Juventude, vocês têm algum time de futebol feminino lá?
Não, não tem, não, só masculino. Tem.
Só masculino. Uhum. Futsal, né?
Isso, futsal.
Que na minha época era futebol de salão, hoje é futsal.
Futsal.
Aliás, Caxias do Sul também é protagonista na história do futsal, porque tivemos aqui o Enxutão, não sei se vocês recordam, as duas estão se olhando, mas enfim, foi lá na década de 80, o Enxutão, além de ter um ginásio que ainda existe hoje, protagonizou o nome de Caxias do Sul para fora aqui da região, porque foi um time de futsal extremamente bom, não lembro agora se foi campeão nacional, mas enfim, assim como o nosso basquete masculino, que também transportou o nome de Caxias do Sul. E pena que a gente não consegue manter isso, né? Parece que o esporte é algo assim secundário ou terciário, né? Em alguns segmentos. Eu tô vendo aqui algumas frases importantes para a gente voltar à Copa do Mundo Feminina. Eu não sei se vocês assistiram um filme que conta a trajetória e a vida de Nelson Mandela. Foi um dos grandes homens, digamos, gestores, e que marca a história da África do Sul e do mundo. Nelson Mandela ficou preso por muitos anos e, quando retornou, se tornou presidente da África do Sul. E ele usou o jogo de rugby que na época estava em ascensão, para unir os povos dentro da África do Sul e assim ver o atleta branco e o atleta negro no mesmo patamar. E ele conseguiu isso. Ele trouxe o orgulho do esporte para as pessoas e isso foi um marco e vai continuar para a vida inteira. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme de Nelson Mandela, onde ele usa o rugby para unir os povos. E a Copa do Mundo Feminina? Por que será que essa Copa do Mundo ela já entra para a história, hein? O que, que tu acha, André? Pelo fato de ter tanta visibilidade, que eu acho que ninguém esperava tanta visibilidade assim.
Exato, né? A Copa do Mundo, então, ela vem agora num momento, né, muito oportuno. Então, eu acho que só o fato da gente ter esse espaço para conversar, né, sobre o esporte feminino já é uma conquista e eu acho que a gente tem avançado bastante. É um caminho longo a ser percorrido ainda, até que exista uma igualdade realmente, né, entre os dois gêneros e acredito que, então, essa visibilidade, né, o fato dessa Copa do Mundo estar sendo tão comentada quanto a Copa do Mundo masculina e de que todo mundo vai poder assisti-la, né? Uhum. Então, antes as pessoas, vamos dizer assim, com uma renda maior, que tinham canais pagos, né, poderiam assistir. Hoje, então, o pessoal desde a renda mais baixa até a renda mais alta vai assistir, vai ver os jogos sendo comentados na televisão, né? Então, a gente vai ver jogadoras dando entrevistas, a gente está assistindo, né, já algumas reportagens contando as histórias.
Aliás, a pré-história da Copa do Mundo 2019 também fica para a história. Exato, porque, né, a gente está vendo matérias variadas em canais fechados, em canais abertos. A gente está vendo grandes empresas apostando em certas jogadoras aqui do Brasil para fazer campanhas publicitárias. Ou seja, tudo isso é a resposta de uma ascensão da mulher. Exato. No futebol. Uhum. Por que tu não escolheste, Vitória, o futebol e sim o vôlei?
Olha, eu vou te falar que eu até comecei com futsal, eu comecei jogando futsal, mas eu tinha ali 7, 8 anos, e como minha irmã sempre foi do vôlei, eu fui indo atrás, eu ia ver ela nos treinos, e acabaram me chamando pro vôlei. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo futsal, gosto muito, e sempre quando dá, eu tô jogando por aí.
A habilidade do futsal, ou seja, o futebol de campo também, tu acha que ele te ajuda hoje no voleibol, porque a gente tem que ter um reflexo e uma agilidade nas pernas muito grande em comparação ao vôlei. Isso te ajudou de alguma certa forma, já que desde pequenininha tu começaste no futebol?
Sim, com certeza, né? Me ajudou bastante, porque em questão ali do reflexo que tu fala, a gente usa muito no vôlei, essa agilidade precisa muito para chegar nas bolas. E, com certeza, influenciou muito.
Uhum. E hoje te facilitou o impulso, porque tem que ter uma força extra normal nas pernas, né? Para chutar uma bola.
Sim, precisa bastante, né? Academia tem que estar em dia.
Direto. Olha, gente, eu acho que é de extrema importância a gente tratar já as crianças hoje. Mas as crianças hoje, a própria Andréia sabe, né, Andréia? A educação infantil hoje vê com uma naturalidade que antes a gente não via, a bola, o brincar com o menino, a menina, ou seja, o esporte também unindo as pessoas. E voltando ao tema sobre por que esta Copa do Mundo já está na história, além disso, eu tenho que até corrigir aqui, eu falei nesse final de semana, é hoje que começa a Copa do Mundo entre França e Coreia do Sul, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. E daqui para frente, com certeza, a história do futebol no mundo já é diferente. A luta feminina vive o seu quarto grande movimento histórico e o futebol foi encampado por ele. Nesse cenário, a voz que elas ganharam repercutiu no mundo e todos querem vê-las. Os 24 países participantes transmitiram os jogos de suas seleções na TV. Mais de 100 de todos os continentes que não participaram do Mundial também compraram os direitos de transmissão. Ou seja, tá mexendo com tudo.
Tem.
E tem, né? Chegou o momento, acho que agora. Vocês veem isso como um movimento feminista?
Eu acredito que sim. Faz parte do movimento feminista, né? Buscar essa igualdade de oportunidades, né? Então, se a Copa do Mundo masculina é televisionada, é falada, é comentada, é importante, então por que não a Copa do Mundo feminina ser também, né? É buscar essa igualdade de oportunidade, né? De, primeiro, existir os campeonatos da mesma forma, né? E ter a mesma visibilidade, né? Falar com a mesma importância, né? Uhum. Eu acho que isso faz parte do feminismo, sim.
A Vitória, quando vocês saem para... Não sei se vocês participam de campeonatos internos ou já conseguem sair.
Não, na verdade a gente sai pelo Brasil, né?
Uhum. As... Quanto tempo faz você no vôlei? Até esqueci de perguntar.
Faz 8 anos.
Pelo Recreio da Juventude.
Pelo Recreio, esse é o 5º ano.
5º ano. Nossa, já?
Já.
E disputam campeonatos nacionais e...
Sim, a gente viaja por todo o Brasil aí.
Uhum. Mas você sabe que você tá num espaço privilegiado, né?
Sim,
que tu
com
tens
certeza.
Aí um clube que tem condições financeiras, tem condições de logística,
patrocinadores,
tem patrocinadores, né? Mas assim, se vocês não derem continuidade, os patrocinadores vão embora num piscar de olhos, né?
Sim, sempre tem que ir em busca do resultado também, porque eles querem muito isso, mas estando dentro do clube a gente tem muito privilégio, sabe?
Uhum.
Porque eu vejo o pessoal que procura praticar esportes no particular, é tudo, os gastos são muito particulares, entendeu?
E pesados também, né?
Sim, bem pesados.
A gente não conseguiu manter uma equipe de basquete. Exato. Que se projetou para fora de Caxias. Eu fico imaginando os amadores, essas pessoas que saem, né?
Verdade.
E a mãe, oi, Ivanete.
Oi.
Acaba chegando no bolso da família às vezes ou não?
É, um pouco sim, né? Como a Vitória falou, tem uma boa parte que é patrocinada pelo clube.
Uhum.
Então, elas vão e tem vários patrocinadores, tem... O pessoal da CBI, que é um dos principais, que ajuda, né?
Uhum.
Mas às sempre vezes... Sempre tem a parte que é do pai, da mãe, parte de alimentação, principalmente, né? Quando elas viajam, a gente paga...
Uhum. Os extras.
Os extras, sempre tem. Tem bastante, né? Mas a gente acredita que isso... É até para a formação do próprio caráter da pessoa. Eu acho que é o crescimento assim, das crianças no esporte é muito bom, porque elas acabam tendo uma visão ampla, né?
Uhum.
E acaba ajudando para o futuro delas, enfim, seguindo ou não na carreira.
Tu tens
é
duas filhas no esporte, é isso, né?
Isso. Uhum.
Qual é o que você diria para as famílias que, às vezes, a gente sabe que... Tem que ser feito um esforço em conjunto, porque às vezes o jovem tem que trabalhar meio turno, por exemplo, para tentar ajudar um pouco em casa. Então, uhum. Esse tempo que ele poderia treinar, ele tem que ter uma atividade remunerada. O que você diria para essas famílias, os pais, enfim, né? Claro que se dependesse só de pai e mãe, ninguém
Sim.
precisaria trabalhar.
Sim.
Mas é válido? Qual é o fator mais importante que você acha das famílias incentivarem a ida dos filhos ao esporte?
Eu acho que é muito importante, sim, né? Dentro do possível. Eu acho que todos deveriam... Eu digo assim, incentivar e acreditar nos filhos, né? Eu acho que dá força, né? Porque se falando de sonho, acho que toda criança tem um sonho e quem entra no esporte é bem comum, assim, elas terem o sonho de seguir a carreira profissional.
Sem dúvida.
Então,
que hoje tem essa opção, né?
Tem, graças a Deus. E cada vez mais eu acho que vai começar a abrir as portas também, né?
É verdade.
Pro feminino. Então, eu acho que a gente tem que apostar, né? E lá na frente, eu acho que é o futuro que vai dizer. A gente tem que incentivar eles, né?
Uhum.
E eu acho que acompanhar é bem importante também.
É, o acompanhar é importante mesmo.
Que eu acho que faz bem pro... Enfim... Para o crescimento, né?
Sem
então,
dúvida.
Acho que como pessoa, exatamente.
André, eu quero aproveitar a fala da Ivanete. A gente vê hoje o deslumbramento, né? Não é só hoje, mas sempre foi assim, a história conta. E cada vez mais se despontam aí os atletas jovens. Infelizmente, eu vou ter que citar aqui, sei lá, Neymar despontou muito jovem e é... uma imaturidade normal da trajetória da vida, né? Cada fase é uma fase.
Verdade.
Você lida com educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Os pais também precisam se controlar um pouquinho nessa ansiedade de transportar para o filho ou para a filha a ideia de se tornar um astro do... o menino, obviamente, do futebol, né?
Exato.
Que de 5 pais de homens, acredito eu... 3, no mínimo, nunca dizem assim, eu quero que meu filho seja uma estrela do vôlei,
uhum,
né? É sempre o futebol. por várias razões, pela, principalmente pela visão, né, de mundo e pela... o aspecto econômico. E a menina, ela também tem essa oportunidade agora, mas também a gente vê a ansiedade das famílias em que esta menina se transforme numa profissional. O que foi diferente na época da Marta, por exemplo, quando ela saiu lá do fim do Brasil, lá numa cidade esquecida, e a mãe jamais, imagina hoje, né? A mãe, eu acho que hoje, se ela soubesse, disse, minha filha tem potencial, não, ela vai porque ela vai ganhar muito dinheiro. Hoje poderia ter esse pensamento. Mas nunca passou pela mãe na cabeça da Marta o aspecto financeiro. Uhum. E deu no que deu. Ela é, por 6 vezes, a melhor jogadora do mundo. Quais são os cuidados para os pais, hein, Andréia?
Exato. Então, esse cuidado ele tem que vir desde criança, porque qualquer esporte, a gente tem uma carreira que tem sucesso muito cedo, né? E ela finaliza também muito cedo, né? Então, a especialização, ela acontece aí, justamente nessa fase, né, da adolescência, entrando ali na vida adulta. Então, essa construção de um atleta, ela tem que vir desde a base familiar, desde quando ela é criança bem pequena, né? Pra gente sempre ir construindo a importância do esporte no sentido que elas haviam falado, né? Da construção do caráter, do trabalho em equipe, de todos os benefícios que esse esporte vai trazer pra criança e não visando o rendimento dela, não visando, né, lá o final, a carreira, o sucesso, né, mas sim visando que essa trajetória dela seja uma trajetória feliz.
Não que seja
feliz,
errado, né, não, claro que a não vitória é errado. Vai querer ser reconhecida,
com certeza,
né, mas não
isso,
colocar isso à frente
isso,
de tudo,
que isso,
né,
seja um resultado de um trabalho, né, de dar a importância para ela, né, para o bem-estar dela na, no esporte, para que ela alcance vários objetivos e que... Se lá na frente o resultado for, né, ser o melhor jogador do mundo, ou enfim, né, jogar, estar num patamar bom, que isso seja um resultado dessa trajetória, né? Uma trajetória feliz dentro do esporte, que vai agregar vários outros benefícios, né, para a vida dessa criança, e que lá na frente, querendo ou não, esse resultado vai aparecer, né?
Bom, depois dessa fala, eu vou perguntar para a Vitória. Qual é o teu sonho, Vitória?
Acho que não preciso nem falar, né?
Mas... Nem precisa dizer que é a seleção brasileira, né?
Ah, é meu sonho mesmo.
É, não, com certeza. Eu acho que todo atleta que entra para o esporte e se dedica, o sonho dele é o ápice, que é a seleção brasileira.
Exato.
De futebol, de pingue-pongue, de tênis de mesa, qualquer coisa. Mas ele quer representar o seu país. Uhum. E isso é muito sadio. A gente não está aqui dizendo que tu não tem que almejar... Sei lá, daqui a pouco a Vitória é contratada por um time da Itália, por exemplo, onde o vôlei é muito forte também, ou dos Estados Unidos. Mas o sonho sempre é, né?
Sim,
O auge da carreira, digamos assim. 10 horas e 34 minutos, 17 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. A gente chama o nosso intervalo comercial, hoje falando da importância da Copa do Mundo feminina que inicia hoje entre França e Coreia do Sul. A partir de 2019, o futebol feminino já não será o mesmo. A Copa do Mundo de 2019 entra para a história por uma série de razões que a gente já citou aqui algumas. Por isso, hoje o painel fala sobre os agregados que ficarão de uma Copa do Mundo feminina. Conosco a jogadora de vôlei, Vitória Dallagnol, representando aqui o Recreio da Juventude, a professora de Educação Física, Andréia Pomer, e a gente conseguiu aqui para apimentar um pouquinho mais o nosso bate-papo, a mãe da Vitória, a Ivanete Dallagnol, também dando uma visão importante nessa trajetória do esporte, tanto da menina quanto do menino. Inclusive, os meninos ainda assim, eu acho que o menino requer mais um olhar de pai e mãe do que menina, sabe? Eu vi esses dias alguns capítulos da Malhação, onde falava da trajetória de um jogador de futebol que vinha da escola. E hoje os meninos estão recebendo um assédio sexual muito maior do que a menina. Então, o menino hoje, eu acho que por ser... Ai, se eu falar alguma coisa aqui, o povo vai me xingar. Mas a menina, ela é um pouco mais madura, né? Nessa fase da adolescência, querendo ou não, né, Andréia? A gente percebe isso. Então, o menino também requer, para você, pai e mãe, que acha que menino pode tudo, não pode, não. O olho aberto é muito importante. E a gente sabe que, infelizmente, hoje, também no esporte... Existem atrocidades, mas isso fica para... A gente até já fez programas sobre isso. Copa do Mundo Feminina 2019 inicia hoje, hein, gente? Imperdível. Um rápido comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.